Olha, a gente traz agora o nosso próximo assunto aqui da nossa manhã de sexta-feira. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Sargento Ratz do Corpo de Bombeiros, né? Para a gente tratar de um assunto aqui que, olha, tem chamado atenção aqui na nossa cidade, que é a quantidade de ocorrências de incêndio, principalmente falando de ontem, né? Ontem foram 13 incêndios. Ratz, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Everton. Bom dia aos ouvintes.
Foram 3 ocorrências ontem, né?
Exatamente, 3 incêndios em residências aí registrados na nossa guarnição. E um índice alarmante aí para nossa, um negócio atípico.
Claro que tudo depois de acontecer uma ocorrência dessa vai existir uma investigação para saber o que aconteceu, mas assim, à primeira vista, o que pode ter acontecido, Ratz?
A priori, uma falha humana, talvez não intencional, seja aí por uma imprudência, uma negligência, algumas situações, mas também registramos aí um dos incêndios que pode haver indícios aí de ter autoria criminosa.
É, um deles foi na Oliveira, né? Os outros foram aonde foram?
Tivemos um na BR-285, interior de Caseiros, e um aqui no interior de Lagoa, na Estrada dos Vimes.
Que coisa, né, cara? Mas aqui, eu tenho em pauta aqui o principal assunto para a gente tratar, Ratz. É claro que esses de ontem chamam atenção. Os casos de incêndio ocorridos aí em um dos últimos, supostamente o fogo teria começado a partir de um raio, né? Que foi ali na Oliveira também, recentemente teve essa ocorrência. Os raios podem causar incêndio, Ratz? E em quais condições isso pode acontecer?
Então, Everton, nós estivemos pesquisando aí junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e nos alarmou aí que entre 50 a 100 raios por segundo caem na superfície terrestre, ou seja, 10 milhões de raios num dia. E apenas 10% desses raios aí caem no mar, ou seja, 90% dos raios atingem a superfície, que é um índice bastante alarmante, né? Na nossa cidade aqui, cerca de 2,7 raios por quilômetro quadrado, sendo que Porto Alegre são 2,3. Então, nós temos um índice em Lagoa Vermelha superior ao de Porto Alegre, se diga-se de passagem. O que nos demonstra aí que realmente na nossa região acontece. Também foi visto que, conforme o próprio Instituto, eles têm aumentado gradativamente os índices de incidência desses raios no perímetro urbano. Isso aí pode ser elencado, talvez, pela questão das questões de poluição, né? Índices que nos demonstram aí que a ação humana tem influenciado diretamente na natureza.
A gente vê, não tem dúvidas, que o tempo está cada vez mais severo, né? Isso, então, pode ser, com certeza, consequência do aquecimento.
Justo.
E nesse caso em específico, de fato, foi o raio que fez com que pegasse fogo em parte da casa ali?
Tudo nos leva a crer que sim, pelos indícios ali. Ou seja, a questão da fiação deteriorada já na entrada de luz e sendo visualizado que ela foi deteriorada ao longo da entrada da residência.
Quer dizer, estava, né, o fio comprometido antes de chegar na casa.
Justo.
Então... Tudo leva a crer. Porque foi bem naquele horário ali, né?
Bem no horário. Por volta das 11h50, mais ou menos, nós tivemos essa incidência do raio e logo em seguida, meio-dia e 15, nós já fomos acionados por conta da fumaça na residência, né? Que estava sendo expelida aí para fora da residência.
Tendo em vista essa situação ocorrida aí e todo esse número que você nos trouxe aí, eu acho que não resta dúvida de que quando está chovendo, o tempo está assim, deixar as coisas na tomada é perigoso.
O ideal é o quê? Quando a gente verifica que as condições meteorológicas elas estão adversas, o ideal é que a gente retire os objetos da tomada e isso daí vai acabar garantindo uma maior tranquilidade, uma maior segurança. Porque a tomada, na verdade, o que, que ela é? São dispositivos que são conectados, né? Ele não é contínuo o fio, ele tem essa intersecção que é através da tomada. E a gente verifica o quê? Existe também no mercado alguns dispositivos que podem ser utilizados para amenizar, até daqui a pouco fazer uma proteção contra as descargas elétricas. São eles aí o para-raio, só que daí para uma instalação numa residência ele se torna valores elevados, então não é viável, não compensa. A questão dos disjuntores, né? São dois disjuntores que nós temos no mercado, um de origem europeia, que é o DIN, e o outro de origem dos Estados Unidos, americana, que é chamado disjuntor Nemo. Um é o disjuntor preto, o outro é o disjuntor branco. Esse disjuntor branco, JIN, ele tem uma capacidade de desarme melhor. Ele Sim. é mais seguro que o disjuntor preto, qual demora mais aí para cortar, para cair o disjuntor, como a gente diz. Também existe o DSP, o dispositivo de protetor contra surtos, o qual o principal objetivo dele é detectar e desviar sobre tensões para o fio terra. Ele é tipo um backup, evitando aí que a corrente entre dentro da residência, que foi o que pode ter acontecido lá na edificação lá que nós atendemos.
Ou seja, tem então esses dispositivos que podem daqui a pouco auxiliar, amenizar a questão. O filtro de linha se encaixa numa dessas aí que você falou ou não?
É um dispositivo que pode auxiliar, mas o ideal desses ali é que eles fazem a proteção antes de entrar dentro da residência.
Entendi. Uma outra questão que a gente pode pensar e ficar refletindo, por exemplo, tirar os aparelhos da tomada quando o tempo está ruim e tomar banho debaixo do chuveiro num tempo assim deve ser perigoso.
É complexo, né? Porque, na verdade, o que pode acontecer é o aparelho ser queimado.
Tá.
A possibilidade de passar do aparelho para o usuário, ela é grande. O que pode acontecer mesmo é vir aquele banho gelado, né? Principalmente Sim. se for no...
Principalmente queimar, né?
No queimar, exatamente.
Agora, passar energia ali pela água, daí já é um...
É mais difícil. Não que não possa acontecer, né?
Sim.
Tudo nós estamos suscetíveis porque ela é corrente. Como ela é corrente, ela vai por onde ela não encontrar resistência, ela estará caminhando, como se diz, né? Estará traçando o percurso até buscar o aterramento.
E nesse caso aí, Hatis, como proceder aí depois da residência ou um poste, daqui a pouco ser atingido por um raio, vai ter que substituir, trocar tudo?
O ideal, porque na verdade a gente pode até visualmente dar uma olhada na fiação e verificar que ela não teve comprometimento. Visualmente,
Sim.
mas daqui a pouco dentro da parede pode haver um comprometimento, um derretimento do fio ali, da capa do fio que vai fazer a proteção, e isso daí no futuro pode ocasionar uma sobrecarga novamente, um desvio de corrente, vai aumentar a conta de luz, sem contar no risco aí daqui a pouco de um possível curto-circuito futuro, né?
Tendo em vista todo esse cenário que a gente vem vivendo, temporais e o tempo severo, como eu já falei antes, a incidência de raios, qual é as orientações principais que vocês, profissionais do Corpo de Bombeiros, deixam aí para a população?
Primeiramente é buscar um profissional habilitado e capacitado da parte de eletricidade, né, para fazer aí a verificação se a sua caixa de luz, a sua caixa de entrada, ela já é uma barreira física para fazer para descarga elétrica. Se ela for, perfeito, a gente já pode amenizar e aí partimos para a segunda condição, que daí é retirar os materiais da tomada quando se verificar que está vindo uma tempestade.
Mais uma precaução daí.
Mais por precaução, exatamente. E caso não tenha, daí pode-se buscar no mercado esses dispositivos, seja a substituição dos disjuntores por um disjuntor de melhor qualidade, seja essa DSP, esse dispositivo de proteção contra surto, que é um valor acessível, nós estivemos buscando, ele vai partir ali de 20, 30 reais, mais ou menos. Então não é um negócio absurdo, mas pode ser instalado já preventivamente como uma precaução. Tanto é que, segundo informações ali, as companhias elétricas, elas vão buscar se está instalado esse dispositivo aí para um possível ressarcimento de danos.
Certo. Nesse evento de semana passada, tudo a leva a crer que possa ter sido o raio. Vocês do corpo de bombeiros têm recebido chamados com frequência de situações assim? Pegando num contexto geral, cidade interior aí, de situações parecidas ou não?
Na verdade, para nós, do incêndio em residência, eu falo da minha experiência profissional Sim. e com base ali nos dados dos relatos, pelo menos dos últimos 5 anos aqui do Corpo de Bombeiros, nós não tivemos uma ocorrência que levasse a crer que fosse especificadamente numa residência por conta do raio. Então, foi uma situação atípica mesmo essa situação. Claro que já tivemos informações de aparelhos danificados e outras situações oriundas do raio. Até nós, ali do quartel, já tivemos situações com o nosso sistema de rádios. mas fora essas situações pontuais e específicas, se propagar e aumentar para um incêndio foi, diga-se de passagem, nos últimos 5 anos, a primeira vez que aconteceu.
Então, uma outra questão que me veio agora, que é uma dúvida aí, pode ser um baita de um perigo. Tá dando temporal ali, tu se abrigar, correr para baixo de uma árvore.
Excelente pergunta, excelente pontuação tu, Everton. A árvore, na verdade, ela até por possuir na sua composição a água, ela se torna um atrativo aí pro raio. Então, não é recomendado. O ideal é o quê? Se você verificar uma tempestade, buscar um local seguro dentro de uma edificação, dentro do veículo também é um local seguro por conta do isolamento dos pneus. O raio vai atingir o veículo e vai ser dissipado para a terra, né? Próximo de árvores, campos abertos, são locais aí de possível incidência. Então, ali se aumenta o risco. Claro, acontecer é uma chance de 1 em 1 milhão, mas acontece.
Vale prevenir, né?
Vale prevenir, exatamente.
Certo. Ratis, não sei se tu tem alguma outra orientação, informação para passar, seria isso. A gente agradece a tua participação aqui e trazendo essas informações tão importantes aí para quem nos ouve.
Nós que agradecemos do Corpo de Bombeiros, em nome do nosso comandante, o Tenente Alex Moreira, e de todo o nosso efetivo aí, gostaríamos de agradecer. A Rádio Cacique sempre abre as portas para nós, a nossa parceira, juntamente com outras rádios e outros meios de comunicação da cidade, e principalmente deixar 2 agradecimentos, em especial sempre a Deus e minha família, a nossas famílias, né, cada um com a sua. E também fazer um agradecimento aos colegas, seja do Presídio Estadual, que ontem abriu as portas para nós fazermos uma visita técnica na parte de prevenção lá, os colegas da Brigada, SAMU, Polícia Civil e outros órgãos públicos, e principalmente as guarnições do Corpo de Bombeiros, aí, todo o efetivo, que ontem o incêndio é uma coisa que causa um desgaste físico, principalmente no profissional, e ontem os profissionais que estiveram ao meu lado, aí, mesmo com 3 ocorrências, estavam, como nós dizemos, vibrando, né?
Tu trabalhou nessas 3 ocorrências?
Trabalhamos, eu tô saindo de serviço.
Tá saindo. Mas nessas ocorrências não teve nenhum ferido, nada?
Não, graças a Deus foram só danos materiais aí. Infelizmente teve esses danos materiais, mas a gente fica feliz por não ter perdido nenhuma vida e ninguém se machucado.
Com certeza. Está bem, esse é o Renan Hatt, sargento do Corpo de Bombeiros aqui de Lagoa, hoje trazendo essa conversa importante aqui com a gente sobre a questão dos incêndios, a situação aí dos raios também. 8h39, depois você vai poder ouvir novamente essa entrevista aí no nosso site, vai estar publicada lá a matéria completa para você ouvir novamente. 21 para as 9, rápido intervalo, a gente volta já aqui no Conectado, você ligado na informação.